Você acabou de ver uma placa anunciando nossa entrada no Parque Nacional Yosemite. Chegamos! Uhul! A boa notícia é que nós gastamos todo esse tempo para chegar e podemos ficar as próximas 5 horas ou mais no parque. E a boa notícia é que mais da metade desse tempo será fora do veículo. Oba! Seu motorista vai precisar parar no portão para pagar sua taxa de entrada, que você já nos pagou antecipadamente na contratação do passeio. Ele pode precisar sair e passar pelo portão para voltar e pagar. Vai levar só alguns instantes. Por favor, não saia do veículo aqui, pois as regras de segurança do parque nos proíbem de fazê-lo. Enquanto o motorista está pagando sua taxa, ele vai passar um material que conta um pouco sobre a nossa empresa e nossos outros passeios e mostra fotos de várias plantas, flores, árvores e vida selvagem do Yosemite. Por favor, olhe-o e passe para as outras pessoas. Há muitas vistas impressionantes esperando por você dentro do Yosemite. Você poderá ter uma noção das incríveis diferenças em elevação, que vão de tão baixas quanto 2 mil pés acima do nível do mar até quase 13 mil pés. A Tioga Pass, do outro lado do parque, leva a nevada. A passagem sempre fecha com a primeira tempestade de neve a cada outono e não reabre por todo o inverno, até que a neve derreta o suficiente na primavera seguinte ou mesmo até o verão. No inverno de 2004 e 2005, ele fechou em 16 de outubro e não abriu até 4 de julho. Isso é um inverno longo. Na parte mais alta da passagem, a cerca de 10 mil pés, há picos até mais altos, com mais de 13 mil pés, ou 4 mil metros de elevação. O Vale Yosemite, onde faremos nossa parada para o almoço, está a 4 mil pés, ou cerca de 1.300 metros, e é na verdade o segundo vale abaixo do Vale Real. O Tioga Pass atravessa o Vale Real aqui em Tulum Meadows, que está acima de nós. Foi aquele impacto glacial do qual falamos mais cedo que escavou o Vale Yosemite inferior. Se você estiver entrando no parque pela rota norte, consegue ver o cume do El Capitan e Half Dome à distância. O serviço do parque não nos permite parar nesses acostamentos menores por razões de segurança. Mas teremos uma vista mais completa desse vale em formato de U da nossa parada no Inspiron Point, o ponto da inspiração. Na saída leste deste túnel, você verá de relance o vale abaixo, o rio Merced e à distância as Braidville Falls. Você verá Cascade Creek, também conhecido como Cascade Falls, que flui junto com a água da neve que derrete do granito acima. É o nosso barômetro do quanto a neve está derretendo e é um indicador precoce da força com a qual a água está fluindo nas quedas de Yosemite. Muitas pessoas não percebem que boa parte das quedas d'água, inclusive Cascade e Yosemite, dependem completamente do derretimento da neve. Quando toda a neve de cima tiver derretido, ambas essas quedas secam completamente. Vindo da rota sul, cruzaremos o rio Merced, onde as grandes pedras caíram quando o aquecimento derreteu os glaciers. Muitos tão próximos uns dos outros que formaram uma muralha ou represa, criando o que então era um lago aqui no vale. Merced significa Mercy em espanhol, e o rio Merced foi batizado quando um explorador espanhol chamado Moraga liderou uma expedição em 1806. Uma história sugere que seus cavalos e soldados estavam tão desesperados por água que eles caíram de joelho quando viram este rio. depois de muitos dias sem água, então rezaram para La Nostra de la Merced, ou seja, a Nossa Senhora da Misericórdia, para agradecê-la por dar-lhes água. Esse rio tem, desde então, sido chamado de Rio Merced, ou Rio da Misericórdia. Esta ponte que iremos cruzar sobre o Merced é chamada de Ponte Porrono. Porrono é uma palavra nativa que significa bênção de água ou bênção de vento, e era o nome que os nativos utilizavam para as quedas, que agora se chamam Bright Veil Falls. Há uma lenda indígena que sugere que Porrono era um espírito feminino das águas, que ficou tão encantada pela beleza do arco-íris na água que até que caiu da beira da cascata e morreu. Vá para a sequência 11.